Acorde com a energia certa.
Eu adoro as 3 da manhã, são espetaculares.
Gosto da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que são bastante terríveis.
Com a minha companhia de viagem.
Vocês são simplesmente espetaculares.
Ana, Joana e Filipa estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
Acordámos com uma manhã bastante fria nesta segunda-feira, mas a ordem é para estarmos em casa o máximo possível. Uhum. Sabes que neste fim de semana eu não estive bem em casa, mas estive confinada, porque eu tinha uma reserva num hotel. Eu já tinha contado na semana passada, calhou antes de saber que havia confinamento, e uma das exceções é que se pode ir até hotéis, ou seja...
Desde que confines dentro do
tens
hotel.
Tens é que confinar dentro do hotel. Portanto, basicamente passei o fim de semana não dentro do quarto da minha casa, mas dentro do quarto de um hotel. Acontece que é um hotel que tem um espaço exterior, é o Penhalonga, e aliás, não tem problema dizer, porque é uma zona bastante turística.
Até
seja, não vivo só no hotel.
Estiveste perto de mim também.
Pois é que tu vives em Sintra, mas não nos vimos, não se pode.
Não vimos.
Mas as regras são, e é uma das exceções, é que se pode ir a hotéis, lá está, só que tudo acontece dentro do quarto, não há refeições fora do quarto, os restaurantes do hotel não funcionam, ou seja, vai só ao hotel, mas fica-se dentro do quarto fechado, ponto, final, não há aqui...
Mas pelo menos é um quarto diferente do
mas
teu.
É um quarto diferente, sim, é verdade. Bom, vamos falar hoje, nesta manhã de segunda-feira, de um Conselho de Ministros extraordinário que foi marcado para hoje. E porquê? Porque os portugueses andam loucos.
É verdade, é preciso reavaliar estas medidas contra a Covid-19, porque há quem não cumpra, há quem acha que não tem que cumprir, há quem já esteja farto, que é o caso de toda a gente, eu acho, mas uns estão um bocadinho mais preocupados do que outros. E convém sempre dizer que o Sistema Nacional de Saúde está a colapsar.
Completamente.
E é importante agora, mais do que em março, aliás, ficar confinado e obedecer a todas estas regras. Focarmos nas regras, como diz António Costa, e não nas exceções.
Pois, sobretudo em respeito, mais que não seja, se não tivermos respeito pelo vírus, termos respeito por quem trabalha em saúde.
Exato, sim.
Por quem trabalha em áreas relacionadas com a saúde e por quem tem os seus estabelecimentos fechados. Há muita gente no limiar da fome por causa disto.
Sim.
E se nós não respeitarmos isto...
Se não respeitarmos agora, isto vai se estender.
Bastante, e ainda nos fecham as escolas também.
Uhum.
Pode muito bem acontecer, depois de se chegar à conclusão de que precisamos de medidas mais apertadas, e ninguém quer isso. Portanto, é agora que temos que ter um bocadinho mais de cuidado, um bocadinho mais de cuidado, e respeitar as regras. Mas vamos falar no explicador com a Anabela, depois das 7h30, deste Conselho de Ministros, e saber o que é que se pode passar por lá.
Uhum.
Vai acontecer precisamente hoje esta reunião. Bom dia, somos às 3 da manhã.
Bom dia!
Muito bom dia, 7 horas 21 minutos. Estávamos a falar há pouco de que se podem apertar as medidas, Filipa, e acabei de ler precisamente no Jornal Público que uma das coisas que podem acontecer é que se vai terminar com a possibilidade de bebermos café à entrada dos cafés, que é uma possibilidade.
Ah, exatamente.
Porque as pessoas
querem
se juntam...
acabar com as vendas ao postigo, sejam elas quais forem.
Mas o terrível que isto é para os cafés, as pessoas não estão a perceber o mau que isto é para o negócio.
Porque as pessoas vão buscar o café e ficam ali.
Pois ficam.
Em amena cavaqueira, não pode ser.
Pois não pode. Olha, foste votar neste fim de semana, Filipa?
Não fui votar, não pedi o voto antecipado, vou votar para a semana, porque não estou deslocada da minha cidade, do sítio onde voto, então não...
Mas tu vives onde sempre viveste.
Vivo onde sempre vivi,
sim,
é verdade, nascida e criada na mesma aldeia. É uma aldeia pequenina, portanto também não sei até que ponto vou ter muitas filas ou vou demorar muito tempo a votar, mas também não acho que esse seja o ponto, porque o que mais temos para fazer no domingo, não é?
Pois, realmente...
Já perdemos tanto tempo em filas de coisas menos interessantes. Olha, filas para brindes em festivais. Estava eu ontem a pensar, onde é que eu já perdi tempo em filas assim mais ou menos desnecessárias para agora me queixar das filas do voto? E na verdade eu acho que o voto acaba por ser mais importante do que todas essas filas onde eu já estive.
Parece-me que ir buscar brindes, sim, eventualmente. Mas eu também já estive em filas para apanhar brindes também.
Claro, então quem nunca? Sabe, eu já fui conhecida como a Miss Brinde noutra
a sério?
Rádio. Sim,
Qual foi o brinde mais estranho, se é que te lembras?
Ai, não sei. Sei lá, desde perucas, aquelas mangas muito, muito feias a fingir que tens tatuagens,
sim.
Boias, sofás. Eu acho que o sofá foi o pináculo.
O sofá foi no Rock in Rio, não é?
Lá está.
Que é o
era aquele sofá vermelho.
Eu sei, eu
lembro-me. Filas e filas intermináveis.
Sim.
Mas pronto, voltando ao voto, voltando às coisas sérias, voltamos a lembrar que hoje é o dia do debate, não é? Aqui nas rádios, para as presidenciais. Vai ser a partir das 9. Eu não queria deixar de apelar. Este apelo ao voto não é campanha. Eu acho que não é para dizer para votar mais à direita ou mais à esquerda. não importa muito para que lado vamos, só importa, como eu li também este fim de semana, não ir para trás. E para irmos para a frente, temos que votar, principalmente num ano tão atípico como este. Não desperdice o seu poder de escolha. Eu acho que é esta a mensagem. Eu acho que as pessoas que dizem não me querem envolver em política não estão a perceber de que a política é pessoal e o pessoal é político, não é? E é isso que importa. E às vezes dizer também que não sabem o que é que um defende ou o outro defende é tão simples. Há tantos sites que já nos explicam e mesmo aqui na Renascença estamos sempre a tentar explicar o máximo possível o que é que um diz, o que é que o outro diz. Mas se passarmos no site euvoto.pt, por exemplo, basta uns minutos e é impossível não sentir mais afinidade por este ou por aquele.
Eu não sei, mas este fim de semana, sendo que ir votar é uma das exceções para sair de casa, pode ser que fiquemos surpreendidos.
Sim, pode haver muita adesão, eu acho que sim.
Pode acontecer, pode não acontecer também, não é? Pode ser o contrário, as pessoas como têm que estar em casa, ficarem em casa como desculpa de não o fazer, mas pode ser que não. Que as pessoas saiam de casa precisamente
para votar. Eu fiquei surpreendida com a quantidade de pessoas no voto antecipado. Portanto, vamos ver agora no próximo domingo.
Eu quero saber dos números, porque isto das filas engana, sabes?
Supostamente 246 mil estavam inscritos, mas não sei se todos foram ou se todos esperaram na fila.
Agora, importante, para quem votou não vale, já não pode mudar nada.
Exato.
Mas para quem ainda não votou, é importante eu ouvir este debate às 9, é o grande debate e vai ser o último mesmo assim importante que junta todos os candidatos para ouvir, vai ser o debate das rádios junto à Antena 1, à TSF e também à Renascença, portanto é para ouvir aqui...
Às 9
da manhã, exato.
Bom dia!
Da manhã. Na Renascença, das 7 às 10.
Olá, família, eu sou o Matias Damásio.
Olá, eu sou a Carolina de Stein.
Olá, nós somos as Damas.
Olá, eu sou o Paulo de Carvalho, estou aqui na Renascença com as 3.
Ah, que querido, 7 horas 25 minutos. Hoje ainda temos o Olivier Bonamici. Vem falar-nos do jogador profissional de futebol mais velho. Vai fazer em fevereiro 53 anos.
E ainda marca golos.
É impressionante.
Eu acho que o Cristiano Ronaldo vai querer bater este recorde.
Vamos ver. Muito bom dia, seja bem-vindo, boa semana, Filipa Galrão.
Olá.
A arrancar na sua segunda semana. Vou contar as semanas todas.
Vais
segunda semana.
Vamos ver quantas aguento, não é?
Ana Galvão até às 10 e a Joana Marques também. Alô. A juntar-se a nós.
Se,
a Joana
está. Se notas alguma coisa estranha em mim?
Eu
Ana
não.
Galvão que não te está a ver.
Pois, exato.
Então, o que é que tens?
Estás... Tudo ok?
Não, mas estou a ouvir-te assim um bocado estranho. Tens um cascol à volta da cara.
Ah, não, era a máscara.
Ah, estás a falar
é
ainda com a máscara.
O cascol do ano é a máscara.
É o adereço do ano, sim.
Bom dia, Joana.
Bom dia, fala mais baixo que é muito cedo.
Ah, pronto, peço desculpa. Já a seguir vamos receber aqui o Olivier Bonamici, que nos vem falar de um desenho animado mítico que se chama Oliver e Benji e que tem a ver com aquele jogador que falávamos há pouco, aquele japonês que vai fazer 53 anos.
O jogador mais velho do mundo.
Mais velho profissional de futebol do mundo, faz em fevereiro.
Havia
53 anos.
Uma história engraçada também com estes desenhos animados.
Sim.
Não sei se recordam de um jogador espanhol que jogou no Porto, que era o Oliver,
precisamente,
assim baixinho.
Há pouco tempo, há duas épocas, dois anos.
E ele contava que se chama Oliver porque o irmão mais velho é que escolheu o nome.
E via muitos,
e via
desenhos,
muitos desenhos animados e escolheu o Oliver. Mesmo assim, teve
é
sorte.
Não é o Benji.
É
porque
giro.
O nome é giro, vá lá.
Sim. Então vamos falar de Oliver e Benji, que tem tudo a ver com este jogador japonês. E isto é muito engraçado. Este jogador japonês que inspirou estes desenhos animados, diz que vai jogar mais um ano no dia 11 de janeiro às 11 horas e 11 minutos. E por isso é que tem a camisola número 11. Não é giro?
É giro.
Pronto, vamos recordar.
Um bocadinho obcecado, mas sim.
Um bocadinho estranho ao mesmo tempo, mas muito giro.
Recordamos o desenho animado já a seguir com a Olivia Bonamici, aqui.
Ana Galvão, Joana Marques e Filipe Galrão. Elas são as 3 da manhã.
Boa segunda-feira, vamos lá.
Jogos Sem Fronteiras, com Olivier Bonamici.
Bom dia.
Bom dia, Olivier.
Bom dia. Olá.
Bem, estamos com muita vontade de recordar uns desenhos animados míticos, Oliver e Benji. Vamos
Sim
lá,
que...
isso.
Sim, o que relata o percurso de um jovem jogador de futebol que tem um objetivo na sua vida, que é ganhar um Mundial com o Japão, e uma série que tem tido vários nomes, curiosamente, em Portugal, ao longo dos tempos. Primeiro na RTP, foi, portanto, em 1993, uma série chamada Capitão Hawk, com este genérico.
Estou a dançar.
Uh! Depois, alguns anos mais tarde, isto eu prefiro ainda mais, passou a ser Oliver e Benji com este genérico.
Muito melhor. Disto
me lembro.
Este sabemos cantar, pelo menos.
E hoje em dia, chama-se Capitão Tsubasa e passa no canal Bix, não há genérico porque já chega. E portanto, o nome da personagem principal, o que é curioso é que muda em função dos países. Por exemplo, em Portugal, no Japão é Tsubasa Ozara, ok. Uhum. Em Portugal é Oliver Tsubasa e em francês é surreal, Olivier Aton.
Ah, e como tu, olha que giro.
Sim, Olivier. Não sou Aton. E depois nos países árabes é o Capitão Majid. Mas porquê que esta série marcou tanta gente no mundo inteiro? Talvez porque é o desenho animado mais marcante sobre o futebol, o desporto mais popular no mundo. E para quem nunca viu Oliver e Benji, não sei se recorda o gol de bicicleta extraordinário de Cristiano Ronaldo há dois anos contra a Juve, neste caso, e ele jogava para o Real Madrid. Então, este tipo de golo com Oliver e Benji era quase todos os dias. Quase.
Eu acho que acabava sempre o episódio aí.
Mas eles demoravam muito tempo a correr o campo, não era?
E marcar na quinta-feira.
Sim, sim. Porque o campo era a subir, não é? Eles subiam.
Nunca mais.
Exatamente, João, porque o relevado... Sim, era uma loucura. O relevado não media 100 metros, mas sim a quase 20 km. Ou seja, vimos de facto um jogador com a bola e era capaz de correr durante todo um episódio para chegar a outra baliza. Mas qual foi o real impacto deste desenho animado? É isso que é importante também perceber. Enorme. No mundo e sobretudo nos países asiáticos. Porque no Japão, antes desta série nascer, quase ninguém ligava ao futebol. O desporto rei era o beisebol no Japão. E em 83, há o artista Takashi Yuichi que vai criar um manga que tem este nome, Oliver e Benji, e ele vai ter o clique durante o Mundial de 1978 e vai pensar, uau, há tantos mangas no meu país sobre o beisebol, por que não fazer um manga sobre o futebol? Foi um sucesso extraordinário, a atenção dos adolescentes japoneses foi cativada e tudo isto deu uma outra dimensão. A partir daí, o Japão começou a ter uma liga profissional de futebol e desde 1998 o Japão nunca falhou uma fase final do Mundial. E acontece que 37 anos depois deste manga, a série continua. Isto é que é incrível. E neste momento, estava a ver, portanto, a série, neste caso, no manga, neste caso, estava a ver que eles estão neste momento a conseguir o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Portanto, é quase toda uma vida, Oliver e Benji. E para terminar, eu hesitei pensando nas músicas, tentei ver se a versão espanhola era mais gira, a música ou a versão francesa, etc. E pensei, não, a melhor de todas. Eu era
japonesa.
Capaz de dançar a discoteca. Não é japonesa, é nos países árabes. Vão ouvir agora a música do Capitão Majid.
Vamos lá.
Ah, ganhou.
A melhor.
Muito
vencedor. Logo.
Parece um bailarico português.
Firi. Adeus, Olivier. Até quarta.
Até 24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Muito bom dia, seja bem-vindo. Somos às 3 da manhã com Filipe Galvão. Bom dia, Joana Marques.
Cucu. Estou aqui.
Cucu.
Estou aqui, calma. É segunda-feira, levo o meu tempo.
E Ana Galvão até às 10 consigo. Às 8h15, como sempre, extremamente desagradável.
É verdade. E hoje falo-vos de uma coisa extremamente desagradável. É literal, desta vez é literal. Normalmente nem é. Tem a ver com um restaurante de Lisboa que faz questão em continuar aberto e em fazer grandes jantares com muitas pessoas, apesar deste confinamento e apesar daquilo que vamos vendo nos hospitais.
Que horror.
Portanto, vamos ter que falar disso.
Mas era um restaurante aberto ao público?
Ao público,
geral?
Ao público, sim.
Ah!
Acho que
estão a contornar as normas todas, não é?
Sim. E a divulgar, não é? É aquela coisa,
exato.
Às vezes fazes asneira e tens vergonha da asneira que fizeste. Estes não, gostam de divulgar. Acho que abriram para um grupo, mas já que estava aberto foram aparecendo outras pessoas que se juntaram, não é?
Há sempre
mais um maluco por aí.
Meu Deus, então vamos ouvir às 8h15. Como é que se chama o restaurante?
Chama-se Lapu.
Lapu?
Em Lisboa.
Um nome estranho, Lapu. Ok, está bem. Mas eu acho que...
É a coisa menos estranha no meio de vocês.
É verdade. Para ouvir às 8h15 com Joana Marques, extremamente desagradável aqui na Renascença. Muito bom dia. Hoje às 3 da manhã terminam uma hora mais cedo. Acabamos este programa às 9 porque há pessoas realmente importantes que as pessoas querem ouvir na rádio, de facto.
Sim, é o grande debate das rádios, o último debate para as presidenciais, às 9 aqui na Renascença.
Sim, mas vocês já pensaram que há pessoas que já votaram neste fim de semana, não é? No voto antecipado, nunca tão concorrido como neste ano, e que pode haver algo que algum destes candidatos diga que pudesse mudar esse voto. E já não pode ir para trás.
Não, eu acho que as pessoas vão ouvir o debate e pensam... Não, então ouvem, que é para ter a certeza que votaram bem.
Exato.
Se não, na próxima há sempre uma hipótese de corrigir, porque não é de X em X anos temos eleições.
Mas o que pode acontecer
isso é um bocadinho
como
leres as instruções do teu exame depois de o teres feito.
É isso.
Ou como olhares para a tua... Como é que aquilo se chama? Do Euromilhões? Não é uma ficha, não sei, não jogo no Euromilhões, mas o boletim. Numa semana em que não jogaste.
Pode
não vale
acontecer.
Não vale a pena perder.
Às 9 da manhã, este debate das rádios para ouvir aqui na Renascença.
Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10.
Vamos lá, extremamente desagradável, Joana.
Vamos.
Estás aí?
Estou aqui.
Vamos.
Extremamente desagradável.
Antes de começarmos, e porque eu quero muito saber das minhas amigas...
Somos tuas amigas.
Oh, já somos amigas.
Espera aí, a Filipa acabou de chegar, já é tua amiga.
Já. E até mais do que tu.
Ah.
Para tu.
É porque ela ontem...
Não me estranha.
É porque ela ontem partilhou umas fotografias de cozida à portuguesa.
É verdade.
E eu pensei, não, ela está do meu lado, é das amigas.
Em terceira, já
Mas
percebi.
Mas o que eu queria saber é como é que foi o vosso fim de semana. Foi bom? O que é que fizeram?
Foi bom.
Comi o cozido da minha avó, não é?
Certo.
E dei um passeio à porta de casa, que é no campo, felizmente, portanto foi bom.
Ok. Okay. E tu, Ana?
Também foi muito bom, eu já o contei, estive num hotel, confinada, atenção, pode ir só a hotéis, mas tem que se ficar no quarto, foi o que eu fiz,
certo.
Mas foi bom.
Então nenhuma de vocês foi jantar fora, assim, um restaurante?
Não, então não se pode, estão fechados.
Nem todos, o Lapo está aberto, eu para a próxima digo-vos e combinamos.
Ah, onde é que fica esse restaurante
agora?
Olha,
fica aqui em Lisboa, mas não é apenas um restaurante, Ana, atenção, o Lapo apresenta-se como café, restaurante, sala provador e ateliê homemade.
Ah, e os serviços de café, restaurante e até de sala provador têm de estar encerrados durante este confinamento geral, mas talvez o ateliê homemade possa estar aberto, não sei.
Não, mas Filipe, eles abriram tudo mesmo, o café, o restaurante, a sala provador e o ateliê homemade. Eles organizaram uma jantarada na passada sexta-feira.
Meu Deus.
E foi tão divertido que resolveram divulgar nas redes sociais.
Não posso acreditar.
Para ficarmos todos cheios de inveja e a sentir-nos estúpidos. Eu senti logo que parvoíce, estou aqui no conforto do meu lar a comer um belo jantar que encomendei num restaurante na minha zona que faz takeaway, quando podia estar a comer fígados de ave cebolada no Lapo. Com aquela malta muito rebelde e divertida que usa termos como palermia e covideiros. E sim, Ana, antes que perguntes, aquele prato existe mesmo. Os fígados de aves e não sei o que. Eu fui ver em mente, eu gosto de me documentar. Bom, vamos mas é ouvir o dono do restaurante, que isto pode ter aqui uma explicação qualquer que nos está a escapar.
Alegou essa abertura de portas com o direito à resistência que está na Constituição. E é isso mesmo que vamos saber com o dono deste restaurante aqui em Lisboa, o Lapo Café, António Guerreiro. Ontem manteve-se aberto, alegando a Constituição.
Exatamente. Ontem mantivemos o nosso estabelecimento aberto como forma de protesto, porque acreditamos que o governo não tem legitimidade para nos vedar o direito à subsistência.
Eu aposto que este senhor, quando algum cliente lhe pede o livro de reclamações, traz antes a Constituição. Olha, se ler com atenção o artigo 21º, diz aí que eu tenho o direito de resistir à sua reclamação.
Não acreditamos que estas medidas tenham fundamento médico ou científico.
Mas o António não vê os números da pandemia, das infecções, da necessidade de contenção das pessoas?
Da necessidade de contenção, não. Vemos os números, vemos as estatísticas. Acreditamos que a perigosidade e a contagiosidade do vírus não justifica medidas tão drásticas.
À espera, o António Guerreiro, além de proprietário de um restaurante, café, sala provador e ateliê homemade, também é epidemiologista, virologista e médico intensivista, um verdadeiro empreendedor.
Ou seja, a pessoa pode ir com fome ou doente.
Exatamente.
A este sítio.
Não estamos a morrer do vírus, estamos a morrer da cura.
Ah, penso que não, António, penso que isto é errado. Aquelas pessoas que estão nos cuidados intensivos estão em risco de morrer de Covid, não da cura, não da cura. Basta ler o jornal e constatar que até morgues hospitalares já estão com algumas dificuldades. E acho que nas certidões de óbito não está escrito motivo da morte, cura. Não sei se o António tem visto as notícias.
Antes de entrarmos em direto, estávamos a passar algumas peças em que os hospitais de Lisboa e de Almada já estão a rebentar pelas costuras e apelam, os próprios médicos e responsáveis apelam para que as pessoas se isolem e não venham, por exemplo, como esteve aqui ontem, uma festa, um restaurante com muita gente sem máscaras.
É curioso, eu não assisto televisão há alguns anos, porque a televisão estupidifica. não tenho interesse. E por não assistir à televisão, eu não estou familiarizado com os últimos números da pandemia.
Que boa expressão, sim.
Não assisto televisão desde o tempo em que se dizia assistir televisão. A televisão estupidifica, mas deixa-me dar os parabéns, que o António fez um bom trabalho sozinho. Conseguiu estupidificar por si. Mesmo sem ter acesso a um televisor. É de louvar, hein? É um autodidata da estupidificação. É que é muito mais difícil. Com a televisão é só ligar e pronto. Sozinhos temos de ir à procura da página de Facebook ideal para estupidificar.
Foi o número em que morreram mais pessoas em Portugal.
Foi o número em que morreram mais pessoas, também não faz sentido. No caso da CMTV, a televisão também estupidifica, mas é se trabalharmos lá. Não, estou a brincar,
pobre
senhor
homem.
Repórter, eu percebo. Estava nervoso, eu também estaria, porque está ali a partilhar o seu microfone com um negacionista, não é? E os perdigotos hoje em dia são muito perigosos.
Confesso que se
ai, homem,
se eu não conhecesse muita gente que assiste televisão,
ele continua
eu
nisto.
Nem teria dado conta de que existe uma pandemia.
Ah, não? Não tinha dado conta, mas via as pessoas de máscara na rua, não é? Achava que era porque poluição atmosférica em Lisboa.
Na rua, no meu dia a dia.
Não conheço ninguém que esteja infectado, que tenha morrido da pandemia.
Vejo sintomas de crise financeira e eventualmente de um novo regime ditatorial em que, enfim, se cobra uma taxa pelo oxigênio.
Temos aqui duas inverdades, como se diz agora, não é? Já não são mentiras. Por um lado, o oxigênio é gratuito no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, o SNS gostava até de oferecer a mais gente, só que não dá, não é? Por outro lado, se isto fosse uma ditadura, em princípio a polícia, que apareceu lá no Lapo na sexta-feira, tinha sido um bocadinho mais autoritária e agressiva, não é? É que, segundo contam os convívios do jantar, os agentes foram até muito simpáticos e ficaram com eles na rua a contar anedotas depois de encerrarem o estabelecimento. Sim, sim. Tal e qual a atuação costumava ter a Gestapo, não é? Sem tirar nem pôr.
E queremos agradecer também à polícia pela atuação exemplar, humana e solidária.
Tiveram sorte. Quem tomou conta da ocorrência foi a esquadra da PSP de Paralá de Marrakech, que também não assiste televisão, e é conhecida pelos seus comandantes negacionistas.
Vejo as pessoas...
Ontem esteve aberto.
No meu círculo de amigos, de conhecidos, de clientes, de familiares... Não há absolutamente ninguém que tenha estado gravemente doente ou morrido.
Sobretudo esta
pronto.
Pessoa.
Então com esta amostra está tudo ok. Portanto, este senhor não aprecia as estatísticas da DGS ou os dados da Organização Mundial de Saúde, mas confia no seu olhómetro, que é aquele método de medição altamente rigoroso.
Claro.
Das pessoas que eu conheço, ninguém esteve gravemente doente nem morreu, portanto esta doença não existe. Eu também não acredito, sabem quê, na sinistralidade rodoviária. Dizem que há muita, mas eu não conheço ninguém que tenha morrido na estrada. Bater com o carro de vez em quando, sim, mas foi só isso, uns riscos no para-choques. E o coronavírus é igual, é só chapa.
E as pessoas que estiveram infectadas com Covid-19?
Não, conheço pessoas que estiveram constipadas ou engripadas como estiveram em anos anteriores.
Ontem esteve aberto, hoje está fechado, esteve cá a polícia?
Sim, a polícia esteve cá ontem.
E hoje também já passou por aqui?
Sim, também passou por aqui. E nós queremos agradecer a todas as pessoas que manifestaram o seu apoio, estando presentes ontem e enviando mensagens e telefonando. Realmente foi uma avalanche de manifestações de apoio que muito nos sensibilizaram.
Ah, ficaram sensibilizados com as mensagens de apoio. Afinal, esta gente tem coração. Eu pensava que não, já que não ficam muito sensibilizados com pessoas que estão à espera de assistência no hospital ou com os médicos que estão a ficar exaustos enquanto assistem. De assistência este senhor não percebe nada, pois se ele não assiste televisão sequer, desde 2009 e troca o passo.
Boa expressão também.
E também não vale a pena estar aqui a falar-lhes do pessoal de saúde e tal, que eles não valorizam muito essa classe profissional. Agora, a das forças de segurança ficaram fãs.
Agradecemos também a recomendação dos agentes da PSP.
Eles mandaram ficar fechados e o António vai respeitar.
Não, nós não vamos... Sim, vamos lutar por todas as vias disponíveis, mas por respeito aos agentes da PSP, não vamos abrir, não abrimos hoje.
É por causa disso.
Vamos voltar a abrir nos próximos dias?
As únicas pessoas a quem
devemos voltar a abrir, sim.
Portanto, hoje não por causa dos polícias. Eles ficaram tão amigos, mas tão amigos da polícia, que por respeito até decidiram não abrir o estabelecimento. O que me parece um claro desrespeito ao direito à resistência que invocaram há 5 minutos, não é? Então tá agora deixam de resistir só porque apareceu um agente bonacheirão a contar boas piadas. Não faz sentido, não é? Abram lá o restaurante, por favor. Até porque os negacionistas também precisam de comer, não é? E assim já sabem onde ir. Só há um problema. Se encontrarem, sei lá, uma barata na sopa, é escusado reclamar, porque o dono vai negar a evidência. Vai dizer, isso não é uma barata. Os média querem fazer-vos crer que é uma barata, mas não é. Comam lá isso que até reforça a imunidade.
Extremamente desagradável. Quem me manda ser assim?
Extremamente desagradável para ouvir, mais logo no site da Renascença, também no Facebook. O que é que terão dito as polícias? Não é? Vá lá.
Boas piadas.
Lá. Por nós. E conto-lhe uma anedota.
Isto é rir para não chorar. O verdadeiro tema que é melhor rir para não chorar, meu Deus.
Génia Recondunas, hoje às 3 da manhã terminam mais cedo. Temos o debate presidencial da rádio. Vai ser o último grande debate com todos os candidatos.
É o mais importante de todos, é o da rádio.
Com certeza. É às 9 da manhã, portanto, dentro de 35 minutos para ouvir aqui, pois claro, na Renascença. Bom dia! Estamos a 25 para as 9, às 9 da manhã, portanto, fazendo contas, daqui a 25 minutos temos assim o grande debate. O que importa, não é ouvir, é o debate das rádios, para ouvir às 9 aqui na Renascença. E já a seguir vamos acompanhar os últimos preparativos deste debate. Será que os candidatos...
Eu vou já ali para a porta ver se vai chegar o Tino.
O que é que queres dizer ao Tino, Joana?
Quero um autógrafo.
Ah, ok, muito bem. Pode
então
ser
tens por aqui uma cunha à Paula Varela, que vai estar a fazer reportagem no local.
Mas não é pela política, eu quero um autógrafo do Tino.
É pela personagem, não é?
Não, pela carreira musical.
Com manteiga é bom.
É tão bom.
Eu concordo
portanto,
com ti.
Para ouvir últimos preparativos. E vamos ouvir ainda a opinião, precisamente, sobre este debate. O que é que pode vir a acontecer com o Henrique Monteiro? Vai ser já a seguir.
Pegue no telemóvel e descarregue a aplicação da Renascença. Agora estamos consigo em todo o lado.
Muito bom dia, estamos a 20 minutos para as 9. Estamos já em contagem decrescente. Vai ser daqui a pouco aqui na Renascença o debate na rádio entre os 7 candidatos à Presidência da República. Vai começar logo a seguir às 9 da manhã, muito certinho.
E é um debate com tempo, não é? Não é? Na televisão é tudo mais a correr.
Sim, eu acho que deve haver um tempo limite. Não
são
vai ser para sempre.
2 horas o total.
Para sempre, não.
Sim, sim. Mas é o fim de semana,
horas,
até irmos às urnas.
Já estarmos esclarecidos.
É ver o último a resistir. Eu aposto que era o Tino, o último a ficar de pé.
Mas é que as eleições, recordo, são já daqui a menos de uma semana, Anabela.
Sim, é a reta final da campanha e é agora ou nunca que os candidatos podem apresentar argumentos, convençam os eleitores. O debate desta manhã é organizado em conjunto pela Renascença, Antena 1 e TSF, e a repórter Paula Queiro Varela está a acompanhar os últimos preparativos. Paula, bom dia. Já chegaram todos os candidatos ou ainda não?
Já chegaram, sim. Chegaram todos com bastante tempo de antecedência e desde logo o primeiro a chegar foi Tiago Maia Gonçalves e Vitorino Silva. Não sei se ele seria o último a resistir a um debate que nunca mais acabava, como diz a Joana, mas foi seguramente dos primeiros a chegar. Logo depois, Marisa Ferreira.
Marisa Matias,
depois sim, João Ferreira. Depois, Marcelo Rebelo de Sousa e logo a seguir, quase ao mesmo tempo, chegou também Ana Gomes, todos eles chegaram já há cerca de 8, 10 minutos e portanto estão nesta altura já naquela fase que também é diferente, apesar de ser o debate das rádios, porque é transmitida, como sabemos, na RTP e nas plataformas digitais e portanto obriga a caracterização, obriga a maquilhagem para estar tudo pronto para esse debate. Resta dizer, ou sublinhar mais uma vez, porque é que não mencionei André Ventura, não porque obviamente não tenha sido convidado, todos os candidatos à Presidência da República tiveram igual convite por parte das três rádios, da Renascença, da Antena 1 e da TSF. O que aconteceu foi que André Ventura nunca chegou a confirmar a sua presença.
Ele pode não estar.
Não vai estar de todo,
por
razões de Exatamente, é isso que estou a tentar explicar. É que por razões de agenda alegou que não poderia estar fisicamente presente e também por uma questão, obviamente, de igualdade com todos os candidatos, como ele foi convidado ainda a meio de dezembro, como todos, haveria a possibilidade de tentar acertar agendas, não foi possível e, portanto, é por isso que neste debate decisivo das rádios só estão presentes os seis candidatos que referi.
Uhum. Obrigada,
não sei,
Paula.
Se há mais alguma dúvida?
Não, está tudo esclarecido. Obrigada,
Ana,
Paula.
Ana, interrompe muito, eu sei. É muito difícil de viver assim.
Já vamos voltar aí logo a seguir às 9 para transmitirmos então em direto este debate na rádio entre os candidatos à presidência.
Até já, Paula. Ana Paula. Não, Ana Paula Queiro Varela, meu Deus.
Não está a correr bem. Não está a correr bem.
Bom, e agora para falarmos da expectativa em torno deste debate, temos connosco Anabela e o Henrique Monteiro.
Sim, é o nosso habitual comentador das segundas-feiras aqui nas 3 da manhã. Olá, Henrique, bom dia.
Olá, bom dia.
Já noutras eleições, os debates na rádio foram considerados mais esclarecedores do que os da televisão. Desta vez, o que é que ainda há por esclarecer?
Desta vez já não há por esclarecer cerca de 200 mil eleitores que votaram ontem.
Uhum. Mas para além desses?
Entre os quais eu. Agora posso chegar à conclusão que fiz um grande erro. Ou não, uhum. Não sei. Bom, agora, para além desses, eu acho que ainda há muita coisa para esclarecer, nomeadamente sobre um artigo de Jorge Sampaio no Expresso, na sexta-feira, porque é sexta-feira que saiu, passada, sobre os poderes presidenciais, que eu acho que é um belo tema para se discutir, porque há muitos candidatos a presidente que falam dos poderes presidenciais como se o presidente pudesse fazer o que apetece ou tivesse poder para muitas coisas que não tem. Acho que nesse sentido, Marcelo, até porque já exerceu durante 5 anos e também por ser professor de Direito Constitucional, é aquele que está mais perto da realidade. Uhum. Depois, o facto de Ventura não estar presente é uma boa oportunidade para não se falar dele.
Uhum. Oh, Henrique, e com Portugal nesta situação tão crítica, é de prever que a pandemia acabe por dominar o debate. Mas até que ponto é que esta é uma questão realmente determinante para o voto dos eleitores?
Eu acho que a questão da pandemia é muito importante para todos os eleitores e é muito importante para os candidatos e naturalmente vai-se falar disso. Mas o problema é que, se eu fiz os candidatos, eles não falam de como se combate a pandemia. Eles falam se deve requerer, fazer a requisição civil dos hospitais particulares, se deve fazer isto, se deve fazer aquilo, é sempre o sentido da cura. Uhum. Ora, o problema aqui, e esse ninguém quer assumir, e o governo hoje de manhã está reunido para talvez pôr algumas medidas mais duras no terreno, o que ninguém quer assumir é que é preciso perder imenso dinheiro e imensa economia e voltar a fechar bastante. Uhum. Porque o caminho que levamos é um caminho insustentável. E não é para haver mais hospitais e para haver mais camas e para haver mais ventiladores e para haver privados e para haver isso e para haver aquilo que baixa o número de infectados, não é? Para quebrar a cadeia de transmissão é preciso isolar as pessoas. Quer dizer, isto é triste dizê-lo, mas é verdade. E o que se passou ontem, por exemplo, em alguns sítios de mesas de voto, não foi muito animador.
Uhum. E até agora, Henrique, a campanha está na reta final, não é? Só falta uma semana. Quem é que se pode considerar a maior surpresa, muito rapidamente, e a maior decepção entre os candidatos à presidência?
Eu tenho uma opinião que não sei se é muito partilhada ou pouca, mas para mim a maior surpresa foi, de facto, o Tiago Maia. Uhum. Era uma pessoa que ninguém conhecia e que disse diversas coisas sensatas, também tem algumas discutíveis, como toda a gente, mas algumas coisas sensatas e interessantes.
Uhum. Eu e acho a maior decepção?
Acho que a maior decepção foi a Ana Gomes, porque a Ana Gomes podia ter aproveitado para ganhar um espaço do centro-esquerda, do centro, da social-democracia, descontente por algum motivo com o Marcelo, das pessoas do Partido Socialista que estão sem candidato, e ela acabou, do meu ponto de vista, por se colar demasiado a Marisa Matias e a João Ferreira e a não fazer uma diferença substancial em relação a esses dois candidatos.
Obrigada, Henrique. Obrigada pela tua opinião. O debate é já às 9, estamos a... Diz, Henrique.
Estás-me sempre a cortar a palavra.
Sempre. O meu trabalho é esse. Pagam-me
trocar
para isso.
Nomes e cortar a palavra.
14 para as 9. Estamos precisamente a um quarto de hora deste debate, o debate das rádios para os candidatos à presidência da República, para ouvir na Renascença. Roxette para ouvir agora aqui nas 3 da manhã. Bom dia.
Bom dia.
Filipa Galrão, Joana Marques também. Olá, Joana, bom
cá
dia.
Cá estou.
E Ana Galrão. Cá estou também. Estamos a 10 minutos deste grande debate.
É verdade, eu fico muito entusiasmada com debates. Sabem que eu lembro-me desde pequenina de seguir debates e há uma história que ainda hoje é gozada na minha família.
Então...
Eu sou muito maltratada pelos meus familiares, gozam muito comigo. Porque...
É por isso que depois fazes bullying às tuas colegas.
Exatamente, porque houve uma eleição, já não sei ao certo qual, tenho que ir aqui vasculhar qual foi o ano, mas eu teria uns 6, 7 anos. Sei que estava na primária e em que Marcos Mendes era um dos candidatos. Luís Marcos Mendes, que agora vemos como comentador da SIC. E eu estava a torcer por ele, já explico porquê. E ele perdeu.
É por se chamar Marques, aposto.
Não, obrigado, não é. É porque eu era colega do filho, era meu amigo, era o meu colega de turma na primária. O João Marcos Mendes, filho de Luís Marcos Mendes. Então eu levei aquilo muito a peito, não é? E chorei com a derrota.
Não pode, sério?
De Marcos Mendes. Eu senti como se fosse o meu pai, estão a ver? E então isso ainda hoje é tema na minha família.
Tu já viste se fosses amiga nesta altura de filho de André
não
de
tem,
Ventura?
Não tem. Eu sei que não só tem a sua Acácia. Mas eu fosse amiga da Acácia, imagina, da Coelha. Ficava muito consternada. Nada com uma eventual derrota. Mas sempre gostei muito de ver os debates, mesmo quando não percebia nada. E achei graça no outro dia que o Xavier, que é o meu filho mais velho, tem 4 anos, ficou muito atento a ver um debate de André Ventura, Ana Gomes. Nós estávamos a ver na sala e ele
era
ficou calado.
Era entretenimento, porque sempre parecido com desenhos animados.
Exatamente. Um dos candidatos era da sua idade mental.
E eu perguntei assim para fazer o teste, não é? Porque ele é livre de escolher, não é? Eu, Xavier, qual destes dois é que gostas mais? Ele olhou para um, olhou para o outro, apontou para Ana Gomes e disse, dá a vozinha.
Ai,
e de facto
bom.
Ela tem um ar mais confiável, não é? Mais confiável, mais experiente.
O Xavier
mais experiente.
É quem sabe toda. Sabes que eu vivo numa angústia por saber que um dia não posso ser Presidente da República se quiser. Porque eu falhei uma votação.
Ah, mas supostamente não se pode.
Eu estava doente.
Ou é verdade?
Eu acho que é verdade.
Então, e se fores, tipo, imagina, o melhor candidato para um país, a solução de um país, só que não, falhaste um ano nas votações?
Vou ter que alterar a Constituição,
claro,
é isso?
Não, vais ter que alterar o teu currículo, como fazem sempre, não é? Chamas o Miguel Relvas.
Seria só mais uma.
Como é que eu posso aqui fingir que em 2006 fui votar?
Afinal, votei.
A Joana, há pouco, assim, nós não estávamos em direto ainda, perguntou: lembras-te de quando é que foi a primeira vez que foste votar?
E tu lembras-te?
Não me lembro. A Associação de Estudantes.
Foi há muito tempo.
Ah, não, eu estava a falar de sufrágios a sério.
Não consigo lembrar-me. É isso, foi há muitos anos.
Mas foi em Espanha?
Foi cá, já vivia cá.
Podias ainda ir.
Mas chegaste a votar em Espanha, não?
Não. Eu vim com 14, portanto ainda não
me
era permitido.
Mas podias estar recenseada lá, sabem? Aquelas pessoas que moram cá, mas vão votar a Celurico, não Marcelo Rebelo de Sousa. E tu podias ir votar a Madrid e votavas nos de lá, pronto.
Votava em Badajoz. Não, sempre me dediquei muito a este país.
Não, eu por acaso lembro-me da primeira vez porque era pouco entusiasmante, eram umas europeias, que para nós são sempre uma coisa assim mais distante, mas eu fiquei muito entusiasmada. De poder
para mim
votar.
Também foram as europeias, foram as mesmas,
sim,
então.
Devem ter sido ali 2005, 2006, por aí. Sim.
Aí vocês tinham
e acho que não falhei
anos.
Nenhuma.
18, lá está.
Claro, ali fresquinho. Ainda não, acho que ainda não falhei nenhumas. Por acaso, tive
pode
sorte.
Pode ser presidente.
Ai, a Joana Marques pode
cuidado
ser presidente.
Comigo. Às eu vou arranjar uma coelha e ninguém me para.
Daqui a 7 minutos, debate de rádio para ouvir aqui na Renascença. Antes voltamos para dizer adeus. Vamos embora, mas às 3 da manhã estão de volta amanhã a partir das 7.
Oh yeah,
até amanhã.
Até amanhã.
A sua música preferida. As histórias que contam, a informação que precisa, está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, impar na música.